DW Noticiário.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 21 de junho de 2013. Está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso e apresento agora as notícias desta manhã. As manifestações no Brasil levaram esta quinta-feira mais de 1 milhão de pessoas às ruas de cerca de 100 cidades do país. Em várias delas, houve novamente confrontos entre os manifestantes e a polícia. No Rio de Janeiro, a noite terminou com 60 feridos e em São Paulo, um jovem morreu quando foi atropelado por uma viatura. Em Brasília, uma parte dos manifestantes tentou invadir o Palácio do Itamaraty, enquanto outros atiraram pedras contra o edifício, considerado uma das grandes obras da arquitetura moderna. O ministro das Relações Exteriores do país, António Patriota, afirmou que os danos no edifício do Itamaraty foram consideráveis e condenou os atos de vandalismo ocorridos durante a manifestação. A presidente brasileira Dilma Rousseff já marcou uma reunião de emergência com o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. No Egito, partidos islâmicos convocaram para esta sexta-feira uma manifestação como demonstração de força perante os protestos planeados pela oposição para exigir a demissão do presidente islamita Mohamed Morsi. O Partido Liberdade e Justiça, o braço político da Irmandade Muçulmana de que provém Morsi, e vários outros grupos convocaram uma marcha de 1 milhão de homens para proteger a revolução no Cairo. A campanha Tamarod, o que em árabe significa rebelião, foi a primeira a apelar para a realização de uma manifestação anti-Morsi que deveria coincidir com o primeiro aniversário da sua subida ao poder. Com as fortes divisões políticas a desencadear repetidamente confrontos violentos durante o último ano, os islamitas acusam a oposição de procurar semear o caos. Várias organizações não-governamentais apelaram esta quinta-feira a uma mobilização para ajuda aos refugiados sírios, que ultrapassarão em breve os 2 milhões. Uma estratégia e compromissos financeiros a longo prazo são absolutamente necessários da parte da comunidade internacional, sublinham estas organizações. A ONU lançou no início deste mês um apelo para conseguir 5,2 mil milhões de dólares para ajudar o povo sírio. O primeiro-ministro grego disse esta quinta-feira que o governo manterá uma coligação com os sociais-democratas se a terceira parte, o partido de esquerda moderada, decidir abandonar o executivo. Antonis Samaras sublinhou a necessidade de prosseguir com o governo e as reformas e voltou a insistir que a Grécia está a começar a sair da crise. A ruptura das negociações foi anunciada pelo líder da esquerda moderada, Fotis Kouvelis, que porém não esclareceu se o seu partido abandona o grupo. A coligação tripartida não conseguiu ontem chegar a acordo para resolver a crise desencadeada pelo encerramento da radiotelevisão pública ERT, o que criou alguma incerteza quanto ao futuro do executivo. O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Olli Rehn, já pediu aos partidos gregos que ajam com responsabilidade para manter a estabilidade política para o bem da Grécia e da Europa. O presidente do Eurogrupo, Euan Dijsselbloem, indicou na última noite no Luxemburgo que a zona euro já fechou formalmente a 7ª revisão do programa português e aprovou o desembolso da 8ª tranche, no montante de 2,1 mil milhões de euros. O presidente de transição da Guiné-Bissau defendeu esta quinta-feira uma reestruturação profunda de praticamente todos os setores do Estado e apelou ao sentido patriótico dos guineenses, sob pena de o país afundar. Serifu Nhamadjo falava na cerimónia de encerramento do ano letivo da Universidade Jean Piaget da Guiné-Bissau. Áreas a serem reestruturadas seriam, entre outras, a educação, a justiça e a saúde. O ruandês Joseph Mutaboba foi nomeado representante especial adjunto das Nações Unidas e da União Africana para o Darfur e vice-chefe da missão conjunta na região. A nomeação foi feita pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e pela presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma. Mutaboba vai substituir Aishatu Mindaudu. O diplomata ruandês foi até ao início deste ano representante especial da ONU na Guiné-Bissau. A Agripalma Limitada, sociedade que em outubro de 2009 assinou com o governo santomense contratos para produzir óleo de palma, desmentiu esta quinta-feira que esteja a destruir a floresta tropical de São Tomé e Príncipe. A informação é da Agência de Notícias Lusa. A Associação Ambiental Portuguesa Quercus alertou para a situação devido às plantações de palmeiras para a produção de óleo de palma, indicando que várias espécies estão em risco. Um movimento da sociedade civil santomense tem realizado uma campanha de acusações sobre um alegado crime ambiental que pode pôr em risco várias espécies endémicas do arquipélago. O primeiro-ministro santomense, Gabriel Costa, já garantiu que está atento às alegações de destruição da floresta. E no futebol, esta quinta-feira, a Espanha venceu o Tahiti por 10 a 0 na Taça das Confederações e o Uruguai bateu a Nigéria por 2 a 1. Foram as notícias, fica agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Manifestações levam mais de 1 milhão de pessoas às ruas do Brasil. Refugiados de Dadaab poderão ser repatriados ainda este ano. E em Moçambique, também treinadores e jogadores de futebol estrangeiros em risco de serem extraditados. Estes e outros temas agora no Jornal da Manhã da DW. A noite desta quinta-feira foi marcada por grandes protestos em cerca de 100 cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, cerca de 300 mil pessoas marcharam pelas ruas do centro em direção à prefeitura. A manifestação terminou com mais de 60 feridos. A nossa correspondente no Rio, Viviane Mannheimer, esteve lá e conta o que viu.
Mesmo com a suspensão do aumento das tarifas dos transportes, o motivo que inicialmente gerou a onda de protestos no Brasil todo, o povo foi para a rua. O clima parecia ser de paz, quase de festa. Tinha famílias, cartazes bem-humorados, cerveja, fantasia. Os próprios manifestantes pediam que o protesto fosse pacífico. Eu confesso que eu estou bastante emocionada, eu nunca tinha visto uma manifestação aqui assim. Todo mundo andando, cantando, passando a Avenida Rio Branco, uma avenida cheia de escritórios, o pessoal do escritório todo jogando papel picado, acendendo as luzes, as pessoas na rua chamando as pessoas do escritório para a manifestação. Foi um momento bonito.
Os bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro têm o pior salário do país. Nós estamos aqui reivindicando dignidade. Nós queremos uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um corpo de bombeiros de qualidade, a segurança pública de qualidade.
A insatisfação era muita.
A corrupção, esses políticos estão roubando, tipo, não estão investindo na educação, na saúde, a Copa é uma vergonha.
Outro motivo é o gasto com os preparativos para o Mundial da FIFA do ano que vem. Mas quando barreiras de policiais munidos com armas de borracha e gás lacrimogênio impediram que os manifestantes chegassem perto da prefeitura, houve confronto. E o saldo foi muita correria, quebra-quebra e gente ferida.
Esta violência do povo não é gratuita, ela realmente está acontecendo em contrapartida a tudo que nós passamos, apesar de que nós estamos aqui pacificamente.
E no meio da confusão, cruzei com um cantor muito querido dos brasileiros, Marcelo D2, que também foi lá mostrar sua insatisfação.
Cara, parece que sempre que a polícia entra em confronto, a polícia que faz o confronto, na verdade, o povo tava indo pacificamente, eu tava lá na frente, de repente começa a bomba, ninguém quer deixar ele chegar na prefeitura, lógico, os caras podem deixar os hospitais em ruínas, as escolas em ruínas, mas a prefeitura onde eles trabalham tem que estar bem bonitinha, né? Agora acabou, meu, acabou a festa deles, é nossa agora.
Do Rio de Janeiro, para a Deutsche Welle, Viviane Mannheimer.
Como acabou de ouvir, os protestos continuam a lastrar pelo Brasil e, entretanto, fazem vítimas. E nós queremos saber se acha que os manifestantes vão conseguir alterar alguma coisa naquilo que reivindicam. Pode enviar-nos os seus comentários para afriportuga@dw.de, deixar a sua opinião no Facebook ou então enviá-la por SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.com. facebook.com/rr.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No maior campo de refugiados do mundo, em Dadaab, no Quênia, vivem cerca de 500 mil pessoas, em parte há mais de 20 anos. A maioria destes refugiados vem da Somália, fugindo da guerra e da fome. Muitos nasceram em Dadaab e não conhecem outra realidade. Mas agora o governo queniano quer repatriá-los. Em muitas partes de Dadaab, o campo assemelha-se a uma cidade. Há mercados onde se vendem legumes e cereais, lojas com cartões telefónicos, pilhas e eletrodomésticos. O complexo foi construído há mais de 20 anos em território queniano, próximo da fronteira com a Somália. Desde então, chegam ao país vizinho famílias inteiras em busca de segurança, abrigo e comida. Muitos nasceram aqui. Eu tinha um ano quando vim para o campo. Hoje tenho 23. Tal como este jovem, muitos nunca saíram de Dadaab, nem querem. Só que agora o governo de Nairobi pretende inverter a sua política e, em vez de albergar os refugiados, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, prefere apoiar o processo de paz na Somália e repatriar os somalis de Dadaab ao longo dos próximos meses. Isto porque, sobretudo em 2011, chegaram muitos somalis em fuga da seca e da fome no seu país. Desde aí, a capacidade de Dadaab está praticamente esgotada. Já no início do mês, Kenyatta encontrou-se com o seu homólogo somali, Hassan Sheikh Mohamud, para uma ronda de conversações sobre o repatriamento dos seus cidadãos. Nós apelamos a outros governos para que cooperem connosco. Deveríamos trocar informações dos nossos serviços de segurança a fim de podermos combater a Al-Shabaab. A milícia islamista manteve o controlo de grande parte da Somália durante muito tempo, até que há quase 2 anos as tropas da União Africana a expulsaram da capital Mogadíscio. Nos últimos tempos, porém, a Al-Shabaab tem voltado a atacar. Ainda esta quinta-feira, funcionários da ONU, estrangeiros e somalis, foram mortos num ataque que a milícia reivindicou contra o principal complexo das Nações Unidas em Mogadíscio. Apesar de as organizações internacionais considerarem a situação no país difícil, o presidente Mohamud, há um ano à frente do país, traz esperança de que a paz regresse definitivamente à Somália. O próprio considera que o país já está preparado para receber os cidadãos que se encontram para lá da fronteira em Dadaab. Temos de garantir que os refugiados regressem às suas aldeias. A Somália é o seu país, é aqui o seu lar. A maioria dos que vivem em Dadaab, contudo, vê a situação com outros olhos. Sobretudo para os jovens, a Somália não é a sua casa. Muitos, como estes dois, nunca lá estiveram, ou se estiveram, não se lembram. Eu era muito nova quando cheguei aqui. A minha mãe trouxe-me às costas. Não queremos regressar, sobretudo para as mulheres, continua a ser perigoso viver na Somália. Lá correríamos o risco de sermos violadas ou mesmo mortas. Eu nunca estive na Somália. Se agora fosse para lá, sentir-me-ia estrangeiro. Estes sentimentos parecem não ter grande peso nas decisões dos dois governos. Para agosto está prevista uma conferência sobre a Somália em Nairobi. E aí deverão ser discutidos pormenores do repatriamento dos habitantes de Dadaab. Se tudo correr como pretendido pelo governo queniano, muitos deverão regressar à Somália ainda antes do fim do ano. É necessário que haja uma política nacional de juventude na Guiné-Bissau para que os problemas que afetam os jovens do país possam ser solucionados. Quem o diz é o presidente do Instituto Nacional de Juventude Guineense. Daniel Pinto Lopes quis saber mais.
Os jovens na Guiné-Bissau enfrentam vários problemas, os quais afetam a qualidade de vida e as perspectivas de futuro. À DW África, o presidente do Instituto Nacional de Juventude da Guiné-Bissau enumera alguns dos fatores que o levam a concluir que a situação dos jovens neste país é má.
A situação de educação não é boa, não é de qualidade. Falta de infraestruturas para prática de desporto, prática, de cultura. E também podemos ver na área de saúde, por exemplo, como doenças sexualmente transmissíveis, VIH/SIDA, doenças infecciosas e outras.
Lucas Nassanha diz ainda que nada tem sido feito pelos jovens na Guiné-Bissau.
Há sempre vontade de melhorar as condições de vida dos jovens de Guiné-Bissau, mas ainda não existe na prática.
E qual é o sentimento dos jovens? Do movimento Ação Cidadã, Khadija Mané diz que os jovens guineenses estão desanimados e querem que a situação atual mude. Os jovens são o futuro de uma nação e, no momento atual, Khadija Mané não perspectiva um bom caminho para a Guiné-Bissau. A DW África fala ainda de uma certa instrumentalização dos jovens por parte dos partidos e candidatos políticos na altura das eleições.
Nós temos um sistema que está altamente viciado, onde são sempre as mesmas pessoas que têm que estar à frente e os jovens capazes, aptos, são deixados de lado. E esses jovens são só relembrados nos momentos das campanhas eleitorais. O jovem não deve só apoiar e depois ele não ser tido em conta para o desenvolvimento do país. Eu acho que a nossa atitude enquanto jovens tem que começar a ser essa, exigir um contrato político com as pessoas que aparecem nas nossas regiões, nas nossas cidades, a quererem votos.
Face à má situação vivida pelos jovens, o presidente do Instituto Nacional de Juventude garante que é necessário haver uma política nacional de juventude para que os problemas que afetam os jovens possam ser solucionados, mas também para comprometer o sistema político. Lucas Nassanha diz que o documento vai sair do papel.
Através desse documento, o governo passará a ter maior responsabilidade para com a juventude, portanto, vai impulsionar o governo e desenvolver mais ações a favor da juventude, porque passará a ser uma lei. Uma lei tem que ser cumprida.
O presidente do Instituto Nacional de Juventude garante que os jovens estão a ser ouvidos no processo de desenho de um documento que regule a Política Nacional de Juventude. Do lado do Conselho Nacional da Juventude da Guiné-Bissau, Dito Max diz que a situação dos jovens não é má, mas precária. Dito Max adianta que tal pode causar uma situação perigosa para o país.
Teremos jovens sem preparação, teremos jovens, muitos deles doentes, estou-me a referir nesse caso em concreto da situação da epidemia ou da doença do SIDA, que está cada dia mais a ganhar força. Até agora, nos currículos escolares na Guiné-Bissau não se fala nada sobre saúde sexual e reprodutiva de adolescentes jovens. Também posso dizer que daqui a algum tempo podemos ter problemas sociais muito graves.
Meados de setembro é a altura esperada para que haja um documento que regule uma política nacional de juventude na Guiné-Bissau. Contudo, e até lá, a data pode ser alterada. Daniel Pinto Lopes, DW.
No 11º Fórum Alemão do Banco Mundial em Berlim, a chanceler federal alemã Angela Merkel exigiu esta quinta-feira um reforço importante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o NEP. A chefe do executivo alemão quer alargar as competências da organização. Cristina Kripal.
Para a lida conservadora, o meio ambiente e a sustentabilidade necessitam, como disse, de maior representatividade. Merkel abriu o fórum, que contou com a presença do presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, eleito para o cargo no ano passado, para além de 100 especialistas de alto calibre da política, economia e sociedade civil. Debateu-se, sobretudo, estratégias de liderança a caminho de um crescimento económico sustentável. O norte-americano Jim Yong Kim louvou a Alemanha neste contexto.
Germany has absolutely been a leader in decoupling economic growth.
A Alemanha é de certeza uma nação líder na dissociação do crescimento económico do consumo de recursos não renováveis. Não deixa de ser notável que uma nação seja capaz de o fazer em tempos de tanta dificuldade económica.
Of such great economic difficulty throughout the world is truly remarkable.
E estas não foram as únicas palavras de encorajamento do presidente do Banco Mundial, que disse ainda:
quando ouço o ministro alemão da Cooperação, Dirk Niebel, e a chanceler Angela Merkel anunciar que o seu objetivo é conseguir que 85% da energia consumida seja de fonte renovável, penso que é este género de liderança e de objetivos que devíamos ter em todo o mundo.
A chanceler lembrou, no entanto, que a transformação da política de energia do país implica enormes custos. Merkel explicou que a Alemanha tem um sistema de incentivos para a expansão de energias renováveis que funciona tão bem que o país começa a ter problemas por causa de tanto sucesso. E aconselhou ainda outras nações a aproveitar os conhecimentos adquiridos pela Alemanha, tanto os positivos como os negativos, para desenvolverem a sua própria energia verde. Neste contexto, o presidente do Banco Mundial apresentou um relatório publicado na quarta-feira, 19 de junho, na capital britânica, Londres, sobre as consequências do aquecimento global para o combate contra a pobreza. O documento adverte contra efeitos desastrosos no caso de um aquecimento da Terra em 4 graus centígrados acima do nível da era pré-industrial. O relatório conclui que só uma descarbonização radical da economia pode impedir as consequências mais gravosas. E há um continente que preocupa especialmente Kim.
Já hoje nos alarmam a segurança alimentar e a má nutrição em África, mas daqui a 20 ou 30 anos, 40% da terra que hoje produz milho deixará de ser arável. A situação tenderá a piorar muito, com efeitos catastróficos para o desenvolvimento do continente africano, o que tornará completamente impossível a erradicação da pobreza até 2030.
For African development and the goal of ending poverty by 2030.
A ver do presidente do Banco Mundial, um motivo mais que suficiente para começar a pensar numa economia sustentável. Mas a chanceler alemã, Angela Merkel, advertiu contra o perigo da liderança internacional ser compreendida pelos países emergentes e em vias de desenvolvimento como uma imposição. Na opinião de Merkel, a viabilidade do crescimento verde dependerá sobretudo da paz social interna das nações.
Von oben herab,
ordenar uma cooperação para o desenvolvimento de cima para baixo não basta. É preciso ativar os cidadãos. Um crescimento económico sustentável só será possível se beneficiar todos, e não só uns poucos.
Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
Em Moçambique, mais de 40 treinadores e jogadores de futebol estrangeiros correm o risco de serem extraditados para os países de origem por se encontrarem em situação ilegal. A medida está a ser contestada tanto pelos clubes como pelos fãs, como nos diz Lionel Matias, a partir de Maputo.
O Ministério do Trabalho acaba de anunciar que um total de 5 clubes serão sancionados no âmbito da Lei do Trabalho, acusados da contratação ilegal de 46 jogadores e treinadores de nacionalidade estrangeira. A situação destes estrangeiros já foi encaminhada aos serviços de imigração para as etapas seguintes, que incluem a extradição para os países de origem, segundo refere um comunicado do Ministério do Trabalho. Fazem parte deste grupo os portugueses Diamantino Miranda e Nelson Santos, ambos treinadores do Costa do Sol, e Rogério Gonçalves e Nuno da Silva, treinadores do Ferroviário de Nampula, para além de dezenas de jogadores de nacionalidade portuguesa, sul-africana, zimbabuiana, zambiana, nigeriana e malawiana. O inspetor Paulino Mutombene, do Ministério do Trabalho, revelou que durante a inspeção realizada em fevereiro do corrente ano, foram registados em todo o país 55 jogadores e treinadores estrangeiros.
Vejam só que dos 55 trabalhadores da nação estrangeira, apenas um se encontrava com a situação regularizada. Estou a falar de ilegalidade, que em alguns casos passa, inclusive, da entrada ilegal no país e, naturalmente, introduziram-se também numa sambola de uma forma ilegal. Isto, só por si, é um caso de polícia.
É quando, do arranque da presente época futebolística, em fevereiro, o Ministério do Trabalho tentou, sem sucesso, suspender de imediato os técnicos e jogadores estrangeiros em situação ilegal. No entanto, viu-se obrigado a recuar porque os clubes ameaçavam boicotar em bloco a sua participação no evento. Após negociações, o Ministério do Trabalho concedeu uma moratória de 1 mês para os clubes regularizarem a sua situação, mas estes não conseguiram resolver o problema. O comentarista desportivo Manuel Moreira concorda com a legalização dos estrangeiros, mas afirma:
os 5 clubes dizem que 1 mês para essa documentação é muito pouco. Há mais de 10 anos que temos treinadores estrangeiros e jogadores estrangeiros. E depois disso dá um mês único para se resolverem todos os problemas, quando o campeonato está a meio.
Opinião que tem sido manifestada pelos clubes e pela massa associativa. Este é um caso que certamente ainda vai fazer correr muita tinta. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Espaço do Ouvinte.
E vamos agora saber com Helena Ferro de Gouveia quais foram as reações à pergunta desta emissão. Para quem perdeu a pergunta, os protestos continuam a alastrar pelo Brasil e, entretanto, já fizeram vítimas. E nós quisemos saber se acha que os manifestantes vão conseguir alterar alguma coisa naquilo que reivindicam. Helena.
Bom dia, Marta, e um bom dia caloroso a quem está aí desse lado e nos escuta, da Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, até Timor-Leste, lá bem longe. Espero não me ter esquecido de nenhum dos nossos países. Eu começo por ler uma mensagem que nos chegou da capital moçambicana, de Maputo, do ouvinte Leo. Escreve este ouvinte. Eu acho que os manifestantes brasileiros já conseguiram mudar muita coisa. Particularmente, conseguiram quebrar o medo que os acorrentava e conseguiram dar uma enorme sacudida nos corruptos. Parabéns, bom dia DW. E este ouvinte acrescenta ainda. Já em Moçambique, os políticos, particularmente Afonso de Lhacama e Armando Guebuza, continuam achando que Moçambique é propriedade particular deles. Senhores, sumam do nosso país ou nos deixem em paz. É um absurdo o que se passa em Moçambique. É a opinião deste ouvinte, direto de Maputo. Também de Maputo, um outro ouvinte diz, se o conseguiram para o transporte, ou seja, se conseguiram que o transporte não aumentasse, não, creio que podem vir a obter mais resultados. Também de Maputo, um ouvinte que se identifica como Bombi diz, a juventude brasileira vai conseguir sim atingir os seus objetivos. Força aos amigos brasileiros. Também de Maputo, Arun Estavela escreveu-nos, parabéns ao povo brasileiro pela coragem e pela frontalidade. As taxas do ônibus ficaram mantidas e a Dilma ainda vai ceder mais. É a opinião deste ouvinte de Moçambique. De Angola, um ouvinte que se identifica como Kim escreve, os manifestantes vão conseguir mudar porque o poder pertence ao povo e não aos políticos, que só se servem do povo ao invés de o servir. No Facebook, Junete Damas diz que isto vai gerar uma guerra, pois o governo não irá ceder e neste momento estamos a assistir a muito vandalismo. Tony Mutamb acredita que eu acho que eles vão conseguir mudanças, mas não devem optar pelo caminho da violência, mas sim pelo caminho do diálogo. Marta, são as respostas que nós temos.
Obrigada, Helena. Obrigada a todos os que nos escreveram. Os motivos que têm levado os brasileiros às ruas começaram por ser de protesto contra o aumento das tarifas dos transportes públicos, mas, entretanto, passaram a ser também contra a corrupção e os elevados gastos como eventos, tais como o Mundial, com eventos, aliás, tais como o Mundial de 2014. E ainda uma última notícia, o Tribunal Penal Internacional adiou para novembro o início do julgamento por crimes contra a humanidade do presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. Segundo um comunicado do TPI, a nova data foi marcada, tendo em conta a necessidade e a defesa de dispor de tempo suficiente para preparar o caso, assim como considerações de planificação e de logística. O TPI decidiu em 2012 julgar em dois processos separados, responsáveis dos dois lados que protagonizaram os violentos confrontos interétnicos depois das eleições presidenciais de 2007 no Quênia. Num dos processos, o vice-presidente William Ruto e o locutor de rádio Joshua Arap Sang são acusados de assassínios e perseguições, e no segundo, Kenyatta é acusado de assassínios, violações e perseguições. Nós ficamos por aqui, logo à noite, às 19h30, tempo universal coordenado, voltamos com mais notícias de África e do mundo. Em nome da minha colega Helena de Gouveia e de toda a equipa, desejo-lhe um bom dia, um bom fim de semana. Fique bem.